Organizações Ecos da Liberdade apresentam a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Estimados ouvintes, hoje queremos fazer o início de uma viagem para Atenas e Corintos. Você aceita embarcar, mas antes de embarcar é preciso fazer as malas. E para fazer as malas é preciso preparar-se com documentação e com muitas coisas. Quanto mais distante a viagem, mais distante também está tudo o que nós precisamos para essa viagem. Você aceita embarcar conosco para Atenas e Corintos para buscar saber se as pessoas conhecem o Deus desconhecido que o apóstolo Paulo anunciou em Atenas, no Areópago? Seria maravilhoso levar os ouvintes da Hora da Irmandade Cristã agora para o Areópago em Atenas, na Grécia. Todos devem se imaginar de alguma forma esse lugar. Eu sempre imaginei um anfiteatro onde o apóstolo Paulo então foi defender a sua doutrina que levou a cidade pagã, submetida a muitos deuses que dominavam a doutrina e o conhecimento daquela época, há quase 2000 anos atrás, mas o Areópago é uma enorme rocha de aproximadamente 50 por 15 metros de largura, 50 de comprimento e uns 10, 12 ou 15 de altitude, e sobre essa rocha, bem próximo à Acrópolis, onde estão os templos, as ruínas dos templos hoje, está esta pedra, esta rocha, sobre a qual foram julgados os maiores criminosos, os crimes mais hediondos e também mais complicados para se julgar. E as autoridades, quando o apóstolo Paulo começou a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e se irritava com os muitos ídolos que havia na cidade, então as autoridades o arrastaram até o Areópago e disseram ali: olha, agora você defenda a sua doutrina, o que é que você está ensinando em nossa cidade? Havia como 12 cadeiras de pedra preparadas ali, 12 assentos, para que os magistrados pudessem então julgar os mais difíceis casos de crimes ou de discernimento do bem e do mal em sua cidade. E Paulo foi levado então no capítulo 17 de Atos, nós lemos, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levando Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que, em todos os lugares, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um homem que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o de entre os mortos. E a palavra da ressurreição causou confusão entre todos os magistrados, e então disseram: vamos te ouvir em próxima oportunidade. E alguns deles se converteram ali mesmo. E então começou o cristianismo na cidade de Atenas. E nós nos propusemos a viajar para Atenas, desde a Alemanha, onde permanecemos por 2 meses na residência do pastor Norberto Hort, e ele ficou em nossa residência no Brasil. Uma semana antes de embarcar para Atenas, estive em Curitiba e eu pedi a Deus: Senhor, tenho a autoridade, a graça de proclamar o Evangelho, escrever um tema sobre o Deus desconhecido que Paulo anunciou em Atenas? Nós planejávamos conhecer o Areópago de Atenas, onde Paulo pronunciou essa magnífica mensagem à sua defesa. Mas a resposta de Deus veio imediatamente a mim em Curitiba: vá e pergunte às pessoas nas ruas em Curitiba e veja se há quem conhece a Deus. Então, ao sair do elevador do edifício, do conjunto de edifícios, de apartamentos, do condomínio de meu irmão em Curitiba, que tem um apartamento nesse condomínio, encontramos a senhora Manuela, de 30 anos de idade, e lhe perguntei, ali na garagem mesmo: o Deus desconhecido tem alguma importância para a sua família aqui em Curitiba? Manuela respondeu com um sorriso de felicidade e contou uma história. Disse: ontem à noite, ao levar nosso filho de 3 anos para a cama, ele rezou: anjinho da guarda, meu bom amiguinho, me proteja e me guarda e me leva sempre pelo bom caminho. Amém. A senhora concluiu: prefiro que ele aprenda a orar com suas próprias palavras, e pedi que ele então tentasse formar suas palavras. Então o menino juntou as mãozinhas e murmurou algo que eu não consegui entender. E eu expliquei à senhora Manuela: a oração memorizada é um importante legado que a igreja do passado nos ensinou. Infelizmente, estão nos roubando esse direito. Eu fui criado nos ensinamentos luteranos e aprendi a dizer: Ich bin klein, mein Herz sei rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Traduzido, significa: eu sou pequeno, meu coração seja limpo e ninguém outro deve habitar nele senão somente Jesus. Devemos ensinar nossos filhos a orar com suas próprias palavras para aprender a falar com Deus, mas jamais menosprezemos os valores de orações memorizadas para crianças. Não devemos invocar anjos, não se deve orar a nenhum outro senão somente a Deus, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Mas jamais devemos esquecer que a repetição é a melhor forma do aprendizado. A oração que podemos ensinar para nossas crianças seria: Pai nosso, envia teus anjinhos que me protegem e me guardem sempre e me levam pelos bons caminhos. Amém. Essa oração eu aconselho ensinar para os nossos filhos. Após a primeira entrevista, embarcamos no carro rumo ao centro de Curitiba com muita felicidade, pois a primeira pessoa que nós conhecemos e encontramos conhecia o Deus desconhecido. Foi maravilhoso saber que quase 2000 anos após o sermão de Paulo em Atenas, Deus traz felicidade a uma família curitibana. No estacionamento no centro de Curitiba, encontramos o recepcionista dos veículos, Alessandro, de 19 anos de idade, e lhe perguntei: Você conhece o Deus desconhecido que o apóstolo Paulo proclamou em Atenas? Alessandro respondeu: Conheci esse Deus a partir da felicidade que eu tenho em Jesus Cristo. Vejam que maravilha, que maravilhosa resposta. É como um eco da mensagem do Areópago de Atenas que ressoou em Curitiba, vindo da boca do apóstolo Paulo quase 2000 anos mais tarde. Foi maravilhoso iniciar a entrevista em Curitiba antes de embarcar para Atenas, pois descobrimos que Deus não é desconhecido na capital paranaense. A mensagem daquele que criou o céu e a terra e tudo que nele há está viva e traz felicidade às famílias jovens no início do terceiro milênio. A fé em Deus é o resultado da ressurreição de Jesus Cristo, que foi enviado como Deus, que se fez carne e habitou entre nós em Jesus Cristo. Seguindo nossa entrevista, encontramos a proprietária de um restaurante e lhe perguntamos: A senhora conhece o Deus que Paulo anunciou? A senhora Romi, de 51 anos de idade, respondeu: Ele é quem nos dá o ar, a respiração, ele nos dá amor, o brilho do sol. Tudo isso eu vejo e sinto como o que vem de Deus, e Deus nos dá tudo isso dos céus. Foi isso que disse Paulo em seu sermão também em Atos capítulo 17. Chegando à Praça Osório, próximo à Boca Maldita, encontramos Jean, de 23 anos de idade, que, tirando os óculos escuros, me olhou com muita sinceridade e disse: Não, eu não acredito em nada. Devido a muita corrupção em nossos dias, na política e na religião. E continuou: Em dados momentos sinto temor de ser penalizado por Deus por minha falta de disposição de querer saber algo de Deus. Ele até disse: Eu não leio nada sobre Deus, porque ele já viu que eu tinha algo para lhe oferecer da literatura. Mas eu sofri muito desde os 15 anos de idade, sendo obrigado a sobreviver sozinho. Sou formado em direito, com bom emprego, mas sinto-me enganado por pessoas que amarguraram minha vida. Obrigado, Jean, por seu depoimento sincero e cordial. Eu reconheço pessoalmente que a maldade está tomando conta e, se possível, vai tirar também a fé dos eleitos de Deus. Mas Deus queira nos ajudar para vencer tudo isso e ainda permanecer firmes na fé em Jesus Cristo e não ser penalizado por ele algum dia, porque nos roubaram a fé, porque nós abandonamos a fé, ou porque não nos interessamos pelo Deus que não conhecíamos e não buscamos, pois Deus ordenou que todos o busquem. A vida é uma questão de buscar, procurar, bater na porta até que ela se abre, e ela pode se abrir também para o seu coração, estimado ouvinte, para que você possa crer e a alegria possa ser o motivo da fé em Deus, pelo nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo.
Acabamos de apresentar A Hora da Irmandade Cristã, com o pastor Mário Hort, um programa das organizações Ecos da Liberdade.